With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Enquanto o Atlético Paranaense sonha com uma vaga na Libertadores da América, o Ceará luta para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você acompanha ao vivo e com imagens Atlético Paranaense e Ceará nesta quinta-feira, a partir das 17 horas. E você assiste a tudo isso ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes. Para assistir é fácil. Basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático. No canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$ 24,99 por mês. É isso, por apenas R$ 24,99, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
A hora certa na Pan, 4 horas em ponto. Estamos começando o Opinião, os principais assuntos do dia, os mais polêmicos e os comentários de Adrilho Jorge e Fábio Piperno. Senhores, para começar, notícia de última hora. O procurador Deltan Dallagnol, que fez parte da Força-Tarefa da Lava Jato, larga o seu cargo no Ministério Público e se prepara para concorrer a vaga de deputado em 2022. Adrilho Jorge, é uma pá de cal em cima da Lava Jato?
Não, é uma pá de cal para sedimentar a arquitetura reinaugurada da Lava Jato. William, durante anos, durante meses, durante os últimos tempos, a Lava Jato tem sido constantemente defenestrada e atacada em seu âmago. A Lava Jato, é bom lembrar e sempre reiterar, foi a mais bem-sucedida operação de combate à corrupção no país, com instrumentos de delação premiada, de prisão em segunda instância. A gente colocou vários corruptos graúdos, de poderosos, que chegaram inclusive à presidência da República na cadeia por atos corruptos, sobretudo nessa gestão corrupta e criminosa do PT. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro são os dois nomes mais conhecidos dessa operação. E durante essa fritura da Lava Jato, perpetrada pelo Supremo Tribunal Inquisitorial nos últimos tempos, Sérgio Moro, infelizmente, por discrição, ou por medo, ou por covardia, ou por qualquer outra razão, que não seja a sua inépcia política, se calou. E o público ficou exatamente órfão dessa voz de defesa dessa operação que, mais uma vez, eu reitero, a mais bem-sucedida contra a corrupção. Deltan foi um dos únicos que falaram por ela, que a defenderam. Uma operação absolutamente limpa, justa, que colocou inclementemente corruptos graúdos na cadeia. E eu acho que a gente tem que saudar, se esse for o objetivo dele, a candidatura de Deltan Dallagnol e, de algum modo também, ainda que receando o seu silêncio obsequioso, a candidatura eventual, quer seja a presidência, ou o Senado, ou a deputado federal, de Sérgio Moro. Porque essa, a politização, o meio da politização, é o único meio de salvar o histórico da Lava Jato, uma vez que o judiciário, invejoso, de alguma forma, dessa operação, judiciário de alto escalão, que eu estou dizendo, tentou sufocar, destruir, em nome de um establishment moralmente e financeiramente corrupto, tentou sufocar a Lava Jato. E é importante que todos os membros, de alguma forma, nesse momento em que sejam politizadas as suas atitudes, no mau sentido, viciosamente politizadas, para soltar os mesmos bandidos graúdos que eles prenderam, se voltem para a voz de uma das operações mais bem-sucedidas, a mais bem-sucedida da história. Piper, saúdo a candidatura de Deltan Dallagnol e saúdo também, de alguma forma, com ressalvas, a candidatura de Sérgio Moro.
Com essa atitude do Dallagnol, reforça a tese de que, na verdade, a Lava Jato ela foi criada para perseguir e ela foi um instrumento político de perseguição?
Ela nasceu bem, só que quando ela nasceu, os seus integrantes sentiram também a oportunidade de agir politicamente. E assim foi feito durante boa parte, em muitos momentos dessa operação, aliás, muito seletiva, a começar pelos vazamentos que ocorreram durante todo o processo, principalmente para alguns veículos amigos. Agora, eu me lembro aqui da também operação Vaza Jato, né? Dos áudios que foram vazados aí em 2019, com conversas, com diálogos, alguns não muito republicanos, entre os seus integrantes, e um particularmente envolvendo aí o procurador Dallagnol, que numa dessas conversas, né, ele comemorava lá com os seus parceiros, integrantes de operação, o fato de que algumas decisões cairiam para decisão, algumas definições iriam para o ministro Fachin. E aí um dia foi, ele enfim, gritou lá num momento aí de extrema comemoração, num momento assim de suprema alegria, ahá, uhul, o Fachin é nosso. A rima não é muito boa, mas foi ele que criou, não tenho culpa nenhuma. O Adriles, que é poeta, que depois defina como é que a gente pode enquadrar isso. Mas a verdade é que agora ele talvez encontre aí uma outra tribuna, um outro palco, porque também nesses diálogos foram captadas conversas em que ele falava, por exemplo, dos cachês que ele ganhava em vários eventos, em várias palestras, para falar de Lava Jato. Inclusive, ele chegou a constituir uma empresa para faturar em cima disso. Então, vejam, algumas informações que deveriam ficar restritas aos integrantes eram, de certa forma, socializadas aí com aquelas empresas, aquelas pessoas que pagavam por essas palestras. Então, acho que ele tem todo o direito de se candidatar. Eu acho muito provável que se eleja. Eu acho que certamente em 2023 a gente vai ter o Dallagnol entre os 513 deputados. Mas talvez dividir aí palanque com 513 não seja algo que a personalidade egocêntrica dele ficará feliz.
Adriles, você enxerga o partido para onde Dallagnol vai?
Não enxergo. Eu acho que qualquer que seja o partido vai ter uma honra de ter um nome limpo, justo, um juiz que faz justiça, um procurador que faz justiça, e um juiz que faz justiça, até no Sérgio Moro, com ressalvas que eu faço. Eventualmente, a Lava Jato, Piperno, prendeu quase 200 pessoas de diversos espectros, ideologias políticas. Uma vez que o PT comandou esse sórdido esquema de corrupção, é claro que o PT, no centro do poder, haveria de ser o principal beneficiado por essas prisões, né? Porque era o centro catalisador de todo esse processo de corrupção. E é claro que, politicamente, no sentido virtuoso da política, Dallagnol, assim como Moro, sabiam que toda a justiça brasileira é politizada. Mas em nenhum momento eles incorreram em alguma espécie de ilícito. Ilícito, quem incorreu foram os hackers, os estelionatários, os bandidos condenados da Vaza Jato, que, através de material roubado e, quiçá, adulterado, tentou demonizar, politizar, escuta, no mau sentido, essa que foi a mais brilhante operação contra a corrupção. Okay. E outra coisa, essa politização e essa demonização da Lava Jato através da Vaza Jato foi feita a conta gotas pelo jornal Folha de São Paulo, que, de uma maneira ignominiosa, beneficiou criminosos contra os verdadeiros justos que perseguiam os corruptos no Brasil.
Ato ignominioso era gravar e divulgar grampos ilegais.
Grampos ilegais de quem?
Grampos ilegais.
Da Dilma Rousseff querendo colocar o documento conversas com o Lula fugir da polícia?
Inclusive,
isso é uma questão burocrática.
Não é uma questão coisa nenhuma.
Burocrática.
Um juiz fazendo isso de caso
pensado. O Lula
pensado,
foi pego num crime, conversa pensado. Escusa com
isso
o
foi,
Dilma Rousseff
para
fugir
crime
da polícia.
E aí que tá o negócio,
pra pegar
isso não foi
documento
crime
de nomeação de
ele,
ministro da Casa Civil para fugir
nenhum
da polícia.
Ele atendeu o telefonema e teve uma conversa.
Você está condenando uma atividade policial de um juiz que estava tentando prender um bandido.
Quem condenou a atividade ilícita do juiz foi o ministro Teori Zavascki, não fui eu.
Isso é uma questão burocrática.
Não,
a Lava Jato tem sido dissecada, massacrada, desconstruída por ministros eventualmente imorais, que eu não vou citar o nome porque eu tenho medo de ser preso. E é claro, e você sabe disso.
Você tem medo de ser preso por quê?
Eu tenho medo de ser preso porque hoje a gente vive um Estado policialesco e persecutório.
Mas o que você está falando demais que possa...
Esse é que é o problema, William Travassos. Ninguém fala nada demais. Qualquer crítica acerba, incisiva e justa a juízes que promovem suas esposas, a juízes que prendem pessoas sem processo, a juízes que usam do entulho da questão da segurança nacional para prender, processar, perseguir,
aliás,
e calar pessoas. É calado. Se você faz qualquer tipo de crítica ao juiz do STF, você pode ser preso. Agora, se você faz qualquer crítica acerba ao presidente, chama de genocida, nazista, fascista ou fascista, tudo é permitido.
Liberdade
existe
de expressão.
Uma politização, aí sim, do STF, que se transformou num partido liberdade político que serve de, a Luiz Inácio Lula da Silva, a quem soltou o maior bandido da República.
Aliás, esse ministro que vocês reclamam muito, Alexandre Moraes, foi indicado, inclusive, pelo presidente Temer. Agora eu diria para você o seguinte: liberdade de expressão. O homem da carta. O homem que escreve cartas para ali. O homem que escreve cartas lá, o missivista de Jair Bolsonaro, que afinal de contas.
E a falta de caráter não tem
nada. Se não são as cartinhas dele, o negócio Bolsonaro estaria em maus lençóis depois do 7 de setembro. Agora, só uma última coisa. André Mendonça fez algo muito mais sério que esses ministros aí a quem o Adril cita.
O procurador enxerga que não conseguiu fazer o seu trabalho, ir para frente na Lava Jato, e resolve mudar o mecanismo de cobrança.
Perfeito.
Tentando um cargo na Câmara de Deputados?
Exatamente isso. Isso. Se a justiça foi obstaculizada por aqueles que deveriam salvaguardar a Constituição, por aqueles que deveriam salvaguardar o princípio de justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, que hoje é conspurcado por alguns nomes que prendem, cerceiam, silenciam, calam vozes, que por homens que silenciam, prendem, cerceiam a possibilidade da mais ampla e justa operação anticorrupção que foi a Lava Jato. Se essa justiça é conspurcada, o único meio de fiscalização dessa justiça é por outro poder. É pelo Legislativo. Hoje, o Senado, meu caro, a gente sabe que tem os pés e mãos atados pelo Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal, porque vários dos senadores ali presentes têm exatamente rabo preso por processos que estão lá empilhados e pela chantagem obtusa, canhestra, que alguns ministros fazem com os senadores. Então, nos meandros do Legislativo, exatamente pela legislação, e o STF se transformou também em executor, executivo e legislador, é pela atividade legislativa que, de alguma forma, pode ser feita algum tipo de trabalho justo na contemplação da construção constitucional de uma justiça maior e melhor para esse país.
Piperno, você concorda com essa estratégia, com essa possível estratégia do procurador?
Eu acho que ele tenta, de certa forma, inclusive, conseguir aí algo que ele não tem hoje. Uma imunidade. Ele vai ser, sim, ele vai passar a contar com a imunidade parlamentar, porque Dallagnol continua respondendo alguns processos. Ano passado
então
mesmo.
Então ele estaria fazendo isso, resumindo, ele estaria fazendo isso para poder não ser preso, é isso?
Eu não diria para você não ser preso, mas aí que tá o negócio, responsabilizado talvez por alguma ação, alguma prática ilegal, porque ele recebeu, sim, ações, ele recebeu protestos que foram parar, por exemplo, alguns no Conselho Nacional do Ministério Público.
Ações absurdas, né,
Pedro? Ah, mas é que o que é contra ele é ação absurda.
Ação absurda. Me fala um crime do Dallagnol.
Quando se usa a lei.
Me fala um ilícito do Dallagnol.
Quando se usa a lei.
Um só.
As conversas lá da Vaza Jato.
As conversas não provam rigorosamente nada.
Ah, é verdade.
Conversas entre promotores
e juízes
que acontecem na
Constituição. É a mesma coisa. Quando o juiz do Supremo processa e eventualmente manda prender pessoas que usam armas para intimidar o Congresso, pessoas que usam armas para intimidar o TSE, pessoas que fazem vídeos com armas para intimidar STF, claro, aí realmente o STF está exorbitando. Porque vamos esquecer uma coisa,
Piperno.
Liberdade de expressão não significa liberdade de agressão.
Liberdade de expressão não significa liberdade de roubar.
O mais
famoso preso da Lava Jato, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado por 10 juízes em 3 instâncias.
Inclusive
o Lula.
Desafio alguém a trazer a sentença do Moro.
Vamos lá.
E a sentença do Moro.
Não é só a sentença do Moro. São 10
conexão.
Sentenças. São 3 instâncias.
Mas aí tem um negócio.
Condenação.
A sentença primária.
São 3 instâncias.
Eu desafio
de
alguém a pegar a sentença do Moro e mostrar aonde está a conexão entre crimes eventualmente cometidos pelo Lula.
Ele recebeu suborno em forma de sítio, ele recebeu suborno em forma de apartamento. Ele foi condenado por uma dezena de juízes em três instâncias. E outra, ele teve o legítimo processo penal. Quem não teve legítimo processo penal foi Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, André Silveira, que por simples supostas ameaças subjetivas de ofensas de pessoais verbais foram presos inclementemente através de inquéritos imorais e ilegais, como de fake news e atos antidemocráticos. Agora é um ato antidemocrático você criticar um juiz do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, o povo criticando o juiz é antidemocrático. O juiz que se diz representante do povo é a legítima representação do povo.
Tá muito enviesado.
E eventualmente ele se coloca como povo total. Isso é absurdo.
Eu posso simplesmente, chegar, eu tenho todo o direito de chegar e falar: eu não concordo com a atitude do ministro Fux, eu discordo do ministro Fachin, eu não gosto do ministro Alexandre Moraes. Acho até que quando ele foi secretário aqui do governo de São Paulo, ele tomou atitudes muito truculentas. Agora, o que eu não posso
que você não pode?
É pegar uma arma, gravar um vídeo e falar: vamos tirar esses caras no chute, vamos expulsar essa turma.
O Roberto Jefferson pegou uma arma de brinquedo e falou que ia expulsar Satanás da igreja. Se algum ministro se coloca no lugar de Satanás, então o ministro é que tem um problema de consciência, meu cara.
Jefferson,
agora, prender alguém por supostas ameaças, que são, na verdade, críticas acerbas, é um ato antidemocrático.
Não, vamos
enviesadamente, e eles colocam como ato antidemocrático aquilo que o povo diz contra eles. É uma inversão completa da realidade.
Não é uma inversão completa, ninguém tem direito
disso. E é por isso, que pessoas da Lava Jato, que fizeram justiça nesse país, devem sim se candidatar. Porque o meio da justiça está sufocado pelo Supremo Tribunal Inquisitorial, que prende.
E aí vocês acreditam que o caminho do Podemos é o caminho natural, ou seja, o mesmo partido do Moro?
Eu não sei se é o caso dele, sim, mas é possível. Inclusive, quando o Álvaro Dias foi um candidato nanico na eleição de 2018, ele já acenava com a possibilidade de ir numa vitória utópica, convidar o Moro para ser o ministro da Justiça dele. Sempre tiveram proximidade em relação a isso. Agora, tomara que, só para fechar o tema anterior, o Supremo continue cumprindo a lei.
Essa lei do Supremo é a subversão e a inversão completa da justiça.
A subversão seria André Mendonça.
A Lava Jato foi destruída. E eu acho que eu tenho prioridade para falar isso, porque eu sou um homem crítico em relação ao trabalho como político do Sérgio Moro. Mas como juiz, ele foi um herói nacional. Daltan, como procurador, foi um herói nacional. Colocou políticos dos mais diversos, eu volto a dizer, espectros e ideologias políticas no país na cadeia. E é essa reação de uma oligarquia, de um establishment corrupto, que tentou e conseguiu destruir a Lava Jato. A única forma de se estabelecer um princípio de justiça e reconstruir a Lava Jato é através, infelizmente, da sua politização, porque o judiciário, esse sim, foi politizado pelo Supremo Tribunal Federal.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso aí foi arquitetado por eles? Né? Primeiro vem o Moro como candidato, um possível candidato, agora veio o Delanhol. E você acredita em alguma teoria de conspiração e de uma coisa que foi proposital?
É claro que eu acredito nisso. Inclusive, eles conseguiram tirar da corrida eleitoral de 2018 quem liderava a pesquisa. E mais, eu já vi essa
longa
vida.
Você acha que eles caçaram o direito do Lula, então, é isso?
O Lula foi condenado,
William, esse processo foi aí invado de irregularidades, tanto que esse processo acabou sendo depois revertido pelo Supremo. Aliás, o Supremo que tem vários lavajatistas, todos eles indicados pela presidente Dilma. Fux, indicação da Dilma. Barroso, indicação da Dilma. Fachin, indicação da Dilma. Ou seja, não é um STF viciado, suspeito. Muita gente
que chegou... A Dilma de que partido? PT, né?
Sim, indicou essa turma toda. Indicou essa turma toda. Ela fez muito bem em indicar pessoas que não eram próximas ao partido. Mas o fato é que o presidente, em 2018, estava preso, e a gente já viu, por exemplo, muitos presos serem entrevistados da cadeia. Quando o presidente Lula tinha uma entrevista marcada, uma entrevista conseguida pela repórter...
Isso é um absurdo, um presidiário dando...
Isso sempre aconteceu no Brasil. A Mônica Bergamo tinha conseguido agendar. E quem foi que proibiu?
Mas é uma vergonha. Quem foi que proibiu?
Quem foi que proibiu? Ministro Fux. E por quê? para não distorcer.
Porque ele estava politizando, estava se martirizando. Certo. Ele era um criminoso isso. Condenado em três instâncias por uma dezena de juízes.
Por um processo,
o homem estava usando.
Processo,
isso é uma vergonha, não é pro Lula.
Que
o Lula
está
coberto
anulado.
De vergonha até o talo.
Processo
é uma vergonha para a imprensa que foi atrás de um criminoso
anulado.
Condenado para dar voz isso. A ele contra um presidente legítimo
que é um processo
Bolsonaro,
viciado.
Que é acusado de genocida, de ditador.
É um
e quando
viciado.
Você tem um criminoso
aliás,
condenado,
um processo
concretamente
viciado.
Condenado,
processo
e vocês vão atrás de um presidente condenado para transformá-lo
isso.
Em Marte. É vergonha para a imprensa, vergonha para a Mônica
isso.
Berger,
e você
vergonha para a Folha de São Paulo.
E você agora é o ombudsman do mundo. Ok. O ombudsman
é
de toda
você
a imprensa
você transformar
brasileira.
Criminoso em Marte
isso.
É uma vergonha.
Criminoso em Marte é coisa nenhuma.
Criminoso
com
Lula
direito
é criminoso.
De expressão. E uma outra coisa.
Ah,
então, era um processo.
Bota no Fernandinho Beiramar, então. É. Pelo amor de Deus. É o mesmo tipo. Fernandinho
Ué,
Beiramar,
não,
Escadinha,
não, não.
Lula. O, agora os bandidos...
Eu não vou votar nisso.
Essa associação também vai estar nos limites.
É pior.
Não, você está associando.
O Lula, o Lula
comprou
centenas de bilhões
isso.
De reais
eu quero
nos
dizer uma coisa.
Cofres públicos, porque eu quero
dizer uma coisa em relação
saúde, o povo brasileiro.
Eu quero dizer uma coisa em relação a isso. Mais vergonhoso, vexatório, ignominioso é alguém, por exemplo, votar em um personagem que condecorou o miliciano Adriano. Um criminoso do Rio de Janeiro.
Piperno.
Isso é uma pouca vergonha. Aliás,
dez
pai
atrás,
e filho.
10 anos
pai
atrás,
filho.
Todo o Rio de Janeiro condecorava
pai
miliciano.
E tem mais uma
as
coisa.
As milícias eram condecoradas pelo Sérgio Cabral, pelo
filho,
Eduardo Paes, por
e
todos
o filho do presidente.
Senhores, eu quero fazer uma pergunta.
Empregava ex-mulher e mãe do miliciano no seu próprio gabinete.
10 anos atrás, todos elogiavam as milícias do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, Sérgio Cabral, brisolistas, inclusive os Bolsonaro. Era outra coisa,
isso.
Mudou as coisas. Mudaram.
Os santos milicianos, ok.
Eu tenho uma outro dúvida tempo. Em relação a isso que vocês estão falando. Justamente sobre essa afirmação que você fez de condecorar um miliciano.
Sim.
Você acredita, Piperno, que no momento da condecoração, em que ele foi homenageado no Rio de Janeiro, as pessoas que fizeram isso, elas sabiam que ele era um miliciano? Que ele fazia parte do que o Adriles falou, porque teve isso, né, Adriles?
Sim.
Da polícia comunitária no Rio de Janeiro. Então você
saudável,
acredita que
saudável.
Essa homenagem foi porque ele exercia uma liderança de milícia naquela região?
Vamos lá, William, a sua pergunta é pertinente, mas já vamos começar pelo fim.
Era outros tempos.
Vamos começar pelo fim. O discurso de outros tempos é, obviamente, um passapano nessa história toda.
Pô,
porque
todos os políticos fazem
depois
isso.
Disso... Depois do crescimento das milícias,
sim.
Que começaram lá supostamente como algo que fosse confrontar o crime organizado e se tornaram, inclusive, mais perigosos e mais nocivos do que o próprio crime, o tradicional crime organizado que a gente conhecia, teve gente que manteve empregado no seu gabinete mulher e mãe do miliciano Adriano até pouco tempo. Então, não é só um porquê, naquele tempo se desconhecia os efeitos deletérios disso aí, os efeitos criminosos desses agrupamentos. Aquilo passou, só que o vício de conviver com esse pessoal continuou.
Tá, e aí eu vou fazer uma segunda pergunta para você.
Diga lá.
Você acredita, Piperno, que o Lula ele foi beneficiado por empresas, no caso da cobertura e do sítio?
Se ele foi... Bom, no caso da cobertura...
3 segundos de silêncio.
No caso da cobertura, de forma nenhuma, porque ele não é dono daquela cobertura.
Putz,
nunca se comprovou
não.
Isso.
Não faça
nunca
isso,
se comprovou
Piperno.
Isso.
Pelo amor de Deus, Piperno.
A não ser
Piperno.
A extrema-direita Bolsonaro aqui, ó.
Não precisa negar
tá
a realidade,
só.
Piperno.
Ele não é dono
de
daqui.
Três
não é dono
instâncias,
daqui.
10 juízes
aliás,
falaram a mesma
isso.
Coisa, Piperno.
Olha como o nosso judiciário...
Isso,
nosso judiciário realmente está com
não,
sérios
assim
problemas.
Não, assim não, Piperno.
Não é, então... Como aquilo não foi comprovado,
não
como não
isso,
tem o batom na cueca, eu acho que foi sim um processo conduzido com fins políticos e de tirar da corrida eleitoral quem era o favorito daquele momento.
Deus.
E, aliás, não vamos esquecer que o ex-empresário, né, o ex-empreiteiro Léo Pinheiro, recentemente escreveu uma carta de próprio punho recuando, em parte, das afirmações feitas lá atrás.
Piperno, não faça isso. Piperno.
Agora, Adriles,
isso,
não,
isso
antes
é
eu preciso te fazer uma provocação agora em relação ao outro lado.
Vamos lá.
Vamos lá. Nomeação de um homem envolvido no escritório do crime.
Sim.
Que está relacionado a Rony Lessa, que morava no condomínio de
perfeito.
Bolsonaro, que é apontado como o autor dos disparos que tiraram a vida de Marielle, no
sim.
Rio de Janeiro, a vereadora. Você acredita nessa associação? nesse discurso que associa a família do presidente a esses grupos paramilitares?
Primeiro, volto a dizer, os milicianos eram saudados por todos.
Nossa, mãe.
Todos os políticos graúdos do Rio de Janeiro, de Sérgio Cabral a Eduardo Paes, a pessoas ligadas ao Brizola, todo mundo. 10 anos atrás, as milícias eram apontadas como um braço além da justiça popular. Depois se transformou naquilo que é hoje, uma milícia espúria que faz chantagem com sua própria população aduaneira e que ficou, inclusive, pior que os próprios traficantes, os próprios criminosos em si. Então não dá para condenar alguém agora por um eventual erro do passado, que foi um erro circunstancial de toda a classe política carioca.
Mas vamos continuar empregando
você
parentes,
fazer,
né? Que
você beleza. Fazer um tipo de ilação, porque o Rony Lessa morava no condomínio do Bolsonaro e que algum tipo de secretário, foi lotado em algum tipo de gabinete na família Bolsonaro, é absolutamente injustificável. É o mesmo tipo, William, da ilação que a matéria ignominiosa da Globo fez durante 10 minutos, sendo que o porteiro daquele condomínio diz que
nunca chamou... Adrilho, só um minuto, porque eu acabo de receber uma informação de um conteúdo que chegou pra gente agora e eu vou exibir para os senhores.
Oi, pessoal. Eu estou pedindo meu desligamento definitivo do Ministério Público e nesse vídeo eu quero contar o porquê para você que tem trilhado comigo uma jornada contra a corrupção ao longo dos últimos anos. Desde a faculdade, eu carrego comigo um sonho de um país mais justo e melhor e eu encontrei no Ministério Público o caminho para construir esse sonho, fazendo lá um trabalho técnico em amor ao próximo e em serviço à sociedade ao longo de 18 anos. Foi esse mesmo sonho que me motivou a dar o meu melhor na Operação Lava Jato. E quando ela estava nas ruas, nós alcançamos juntos, com o seu apoio, algo inédito no Brasil. Bilhões foram recuperados e por um momento, aqueles que nos roubam há décadas foram punidos pelos seus crimes. Ela nos trouxe esperança de que nós podemos sim construir um país mais justo e melhor, em que a lei vale para todos, em todos os momentos, em que os impostos são investidos na educação, na saúde, na segurança e na nossa prosperidade como nação. Contudo, nos últimos anos, nós passamos a sofrer muitos retrocessos no combate à corrupção. Nós vemos notícias cada vez piores sobre processos anulados, leis desfiguradas e corruptos alcançando a impunidade. A sensação é de que o que nós fizemos está sendo desfeito e a impunidade dá uma carta branca para que quem nos rouba continue roubando. Isso precisa parar. Esse momento difícil nos desafia a fazer tudo o que está ao nosso alcance pelos meios democráticos para desfazer os retrocessos no combate à corrupção e restaurar a justiça. Nós precisamos manter a esperança viva e lutar pela transformação que nós queremos. Essa decisão de sair do Ministério Público não foi fácil. Eu tenho muito orgulho do Ministério Público e do trabalho que ele faz pela sociedade brasileira em diferentes áreas. Contudo, os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito. Às vezes é necessário dar um passo de fé na direção dos nossos sonhos. Eu tenho várias ideias sobre como que eu posso contribuir e eu serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor sobre essas ideias depois de eu sair do Ministério Público. Assim que essas ideias se concretizarem em planos e ações, eu vou compartilhar com vocês por aqui, porque a transformação só virá pela soma dos nossos esforços. Neste momento, eu quero que você guarde isto na sua mente e no seu coração. Nós podemos sim transformar o Brasil por meio do exercício da cidadania, do voto consciente e da participação de cada um de nós na solução dos problemas sociais. Me siga nas redes sociais para continuar recebendo informações sobre como nós podemos juntos fazer essa transformação que nós sonhamos no nosso país.
Nós ouvimos o Procurador da República, Deltan Dallagnol, e eu passo a palavra para os nossos comentaristas. 30 segundos para cada um. Piperno.
Eu acho que ele tem todo o direito de fazer a campanha dele. A Lava Jato vai ser, sem dúvida nenhuma, a grande bandeira dele. E com toda certeza a gente vai ver muito PowerPoint a partir de agora, caso ele se eleja deputado.
Adri Jorge.
A reconstrução da justiça, nesse momento, se dá pela reconstrução política que tem que enfrentar o Supremo Tribunal Inquisitorial, que se transformou numa ditadura togada desse país. Infelizmente.
O programa Opinião fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 16h. E este tema do Dallagnol continua no Headline News. Obrigado pela sua audiência.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu o cachê.
Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Muita gente me pergunta como tornar as compras no ambiente digital mais seguras. E um caminho possível é o cartão virtual. Você já deve ter visto no aplicativo do banco a indicação lá do cartão virtual. Quando você acessa, ele gera um código aleatório para que você coloque no lugar dos números do seu cartão na hora de fazer a compra. É uma réplica virtual do seu cartão físico, que serve justamente para proteger o cartão de plástico. Significa que se houver algum tipo de roubo de informações ou algum problema relacionado àquela compra, você pode acionar o banco e pedir para que o cartão virtual seja cancelado, em vez de ter toda aquela dor de cabeça de cancelar os dados do seu cartão físico. Um outro aspecto interessante sobre o cartão virtual é que você pode gerar códigos diferentes para diferentes tipos de compra. Dá uma olhada no seu banco, procure entender e veja se você tem o cartão virtual disponível. É mais uma ferramenta na nossa mão para poder proteger a gente de crimes cibernéticos.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, Canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Headline News, Jovem Pan.
4:32, sejam bem-vindos ao Headline News. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Daniel Caniato.
Ótima tarde para você, Kalina Sabino, para você também que nos acompanha pela rádio, pela internet e também pela Jovem Pan News. Muitas notícias e informações nesta quinta-feira.
Vamos lá, notícia quente de última hora. Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, renuncia ao cargo de procurador do Ministério Público Federal para entrar na política. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a expectativa é de que Dallagnol se filie ao Podemos, seguindo os passos do ex-juiz Sérgio Moro. A sua intenção seria disputar a eleição de 2022 para deputado federal. Ele emitiu um comunicado em suas redes sociais e agora a gente acompanha o trechinho.
Oi, pessoal. Eu estou pedindo meu desligamento definitivo do Ministério Público e nesse vídeo eu quero contar o porquê para você que tem trilhado comigo uma jornada contra a corrupção ao longo dos últimos anos. Desde a faculdade, eu carrego comigo um sonho de um país mais justo e melhor e eu encontrei no Ministério Público o caminho para construir esse sonho, fazendo lá um trabalho técnico em amor ao próximo e em serviço à sociedade ao longo de 18 anos. Foi esse mesmo sonho que me motivou a dar o meu melhor na Operação Lava Jato, e quando ela estava nas ruas, nós alcançamos juntos, com o seu apoio, algo inédito no Brasil, bilhões foram recuperados e por um momento, aqueles que nos roubam há décadas foram punidos pelos seus crimes. Ela nos trouxe esperança de que nós podemos sim construir um país mais justo e melhor, em que a lei vale para todos, em todos os momentos, em que os impostos são investidos na educação, na saúde, na segurança e na nossa prosperidade como nação. Contudo, nos últimos anos, nós passamos a sofrer muitos retrocessos no combate à corrupção. Nós vemos notícias cada vez piores sobre processos anulados, leis desfiguradas e corruptos alcançando a impunidade. A sensação é de que o que nós fizemos está sendo desfeito e a impunidade dá uma carta branca para que quem nos rouba continue roubando. Isso precisa parar. Esse momento difícil nos desafia a fazer tudo o que está ao nosso alcance pelos meios democráticos para desfazer os retrocessos do combate à corrupção e restaurar a justiça. Nós precisamos manter a esperança viva e lutar pela transformação que nós queremos. Essa decisão de sair do Ministério Público não foi fácil. Eu tenho muito orgulho do Ministério Público e do trabalho que ele faz pela sociedade brasileira em diferentes áreas. Contudo, os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito. Às vezes é necessário dar um passo de fé na direção dos nossos sonhos. Eu tenho várias ideias sobre como que eu posso contribuir e eu serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor sobre essas ideias depois de eu sair do Ministério Público. Assim que essas ideias se concretizarem em planos e ações, eu vou compartilhar com vocês por aqui, porque a transformação só virá pela soma dos nossos esforços. Neste momento, eu quero que você guarde isto na sua mente e no seu coração. Nós podemos sim transformar o Brasil por meio do exercício da cidadania, do voto consciente e da participação de cada um de nós na solução dos problemas sociais. Me siga nas redes sociais para continuar recebendo informações sobre como nós podemos juntos fazer essa transformação que nós sonhamos no nosso país.
Tá aí então a justificativa do agora ex-procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol. Vamos nos aprofundar, debater e analisar, então, essa notícia que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Vamos ampliar o debate e eu convido para o nosso bate-papo a Procuradora Regional da República e ex-coordenadora da Lava Jato em São Paulo, Tameia Danelon. Seja muito bem-vinda.
Olá, muito obrigada. Boa tarde a todos.
Legal, para enriquecer também o nosso debate, eu chamo o analista político Miguel Daúde. Muito obrigado pela participação.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Perfeito. Eu começo, então, com a procuradora Tameia. Muitos assuntos, né, para nós tratarmos e abordarmos nessa edição do Headline News, mas agora esse vídeo publicado pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, ele enaltece, claro, a Lava Jato, a atuação do Ministério Público, mas ele pareceu bem decepcionado com os rumos tomados mais recentemente. Eu queria que a senhora analisasse, por gentileza, se ele vai conseguir reverter na sua avaliação todo o sucesso que ele obteve à frente da Lava Jato e também o que você entende que deve acontecer com ele já nos próximos meses.
Então, eu acho que é melhor esperar aguardar o pronunciamento dele para dizer o que de fato é para onde ele vai migrar. Possivelmente ele vai voltar da aula, né? Ele sempre deu aula em universidades, cursos, pós-graduação. Acredito que ele vai continuar se dedicando mais na vida acadêmica. Agora, o vídeo do Deltan faz bem um resumo do porquê que ele tomou essa decisão. Eu concordo plenamente com ele. Não é fácil trabalhar no combate à corrupção, enfrentar grandes corruptos, grandes criminosos que por décadas roubaram os cofres públicos, é muito difícil. E como ele falou, por um breve momento nós conseguimos prender essas pessoas, nós conseguimos fazer com que a lei fosse aplicada, porque o direito penal ele foi mais democratizado. Ele era mais aplicado para quem era pobre, para quem não tinha condição de contratar bons advogados. E nós vimos que a Lava Jato foi assim, um paradigma de um bom combate à corrupção. Mas depois disso, o que aconteceu? A Lava Jato, quando chegou, e pessoas muito importantes, muito poderosas, com poder político, com poder econômico, muitas coisas foram mudadas. Então, por exemplo, o próprio STF mudou o entendimento sobre a prisão para a segunda condenação. Primeiramente, ele entendia que era possível prender após a segunda condenação. Em 2019, mudou... Daí, depois, ele mudou esse entendimento. E isso atrapalhou muito o combate à corrupção. Porque os corruptos só vão fazer a colaboração premiada quando eles sentem o peso da lei, quando eles sentem que eles podem ser presos. Então, várias decisões do STF, que agora estão culminando com anulações de casos muito importantes, anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, contra o ex-presidente Michel Temer, Guido Mantega e tantos outros, também enfraquecem esse combate. E o que ele fala também é das próprias leis que foram aprovadas no Congresso. Então, as 10 medidas não foram aprovadas, foram aprovadas em abuso de autoridade. Agora, a lei de improbidade administrativa foi desfigurada, foi enfraquecida. Então, fica muito difícil de exercer esse nosso trabalho de combater a corrupção com mecanismos fracos, com ferramentas inócuas, com uma legislação fraca, com um poder judiciário extremamente garantista. Então, além disso, agregado a isso, ele recebeu, não só ele, como eu, como outros colegas, né, muitas denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público. E isso atrapalha o nosso trabalho, tem que oferecer defesas contra essas denúncias, tem que contratar advogado. Então, acho que chegou no momento que ele viu que, como procurador da República, ele não ia poder mais contribuir para a melhora do Brasil nessa situação.
Doutora, boa tarde para a senhora, boa tarde, Daúde. Bom, eu já vi algumas entrevistas da doutora Tamea e ela realmente tem a mesma opinião aí do Dallagnol em relação ao retrocesso que sofre o Ministério Público, tendo tantos processos anulados, enfim. Dallagnol não deixou claro que seguirá a política, mas o discurso dele parece um discurso muito claro de um candidato, até porque ele diz assim: eu quero fazer pelo nosso país, fora do Ministério Público, lutando por mais liberdade. Daúde, agora eu te direciono essa pergunta e depois, doutora, se a senhora quiser responder também a respeito, como é que o senhor enxerga esse movimento do judiciário para a política, dessa forma, assim como fez Moro, agora talvez, né, como se especula, Dallagnol?
Bom, a decisão dele é interessante, é importante, ele tem um objetivo, mas o que nós precisamos ver, né, a doutora Tamea colocou, a modificação que houve não foi do Congresso, foi do Supremo. O Supremo entendeu que a prisão em segunda instância tem uma garantia constitucional. Agora, é evidente, o Dallagnol ele está imbuído de muito boa vontade para tentar resgatar o combate à corrupção no Brasil, que eu acho que ninguém tem dúvida com relação a essa necessidade. Eu acho que a corrupção, ela podemos concluir, né, até que é fruto da situação em que a gente vive, em boa parte disso, né? O governo passado entregou várias estatais a políticos que acabaram desviando bilhões de reais, né, que o Ministério Público, na Operação Lava Jato, conseguiu resgatar um pouco, não tenha dúvida. Agora, com a mesma vontade que ele está, o Congresso está cheio de parlamentares assim, que eu não sei o que acontece, não sei se a doutora Tamea poderá explicar. Bastou sentar na cadeira de um senador ou de um deputado, você acaba perdendo um pouco o foco desse objetivo que você está indo lá. E, para finalizar essa pergunta, eu só gostaria de alertar o seguinte: o momento da Lava Jato, né, inclusive, ajudou muito a eleger o presidente Jair Bolsonaro, né, porque a corrupção ela estava na cabeça de todos, na voz de toda a população. Só que a eleição do ano de 2022, o que vai estar incomodando muito o povo brasileiro é a economia, né? E eu não sei, eu acho que o Dallagnol pode até se eleger, seguramente pode se eleger deputado federal pelo estado do Paraná, mas o discurso que ele apresentou na sua renúncia ao Ministério Público não vai ter muita repercussão no momento econômico que a gente vai viver, inclusive para todos os políticos, né? Então, eu vejo, quer dizer, ele toma uma decisão, mas precisa tomar muito cuidado com o discurso político, porque esse discurso lá na frente não vai, sem dúvida nenhuma, dar condições de arregimentar eleitores para a sua candidatura, uma vez que a preocupação maior do país no momento lá será a economia.
Agora a análise de Tamé, por gentileza.
Bem, eu acho que se de fato Deltan for para a área política, se ele for se candidatar, acho que seria um excelente nome, porque nós precisamos de parlamentares técnicos que entendam do direito, que entendam os problemas da nossa legislação. Nosso sistema é completamente disfuncional, né? Como exemplo, a prisão após condenação em segunda instância, né? Que atualmente é o Supremo entende que tem que esperar as quatro instâncias, é só no Brasil que isso acontece. Em nenhum outro país do mundo existem quatro instâncias processuais. O Brasil é o único que a nossa Suprema Corte tem competência criminal. A Suprema Corte tem que cuidar de questões constitucionais. Então, é muito importante, caso ele entenda de se tornar um candidato, ele tem todo esse conhecimento prático que, na experiência dele. Então, ele sabe o que seria importante de propor de novas mudanças. Haja visto que já foi feito na época das 10 medidas contra a corrupção, né, que foi um projeto de lei, um pacote idealizado pelo Deltan e que contou com o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros, né? Então, uma coisa que eu queria salientar é que, além dele ser um excelente profissional, ter muito conhecimento técnico, ter feito mestrado em Harvard, ele é uma pessoa extremamente patriota e que, de fato, se preocupa com a sociedade. Ele quer trazer mudanças, ele quer trazer progresso para a sociedade. Então, caso ele venha escolher a carreira política, eu acho que ele seria uma excelente opção, e nós precisamos de pessoas honestas, né? Quando foi dito, né, que as pessoas que quando ocupam uma cadeira no Senado ou na Câmara, parece que eles mudam de ideia, mas eu não penso muito assim. Eu acho que isso é questão de falta de princípios, né? Quem tem princípios, quem tem ética, permanece igual. Claro que não é fácil fazer política para que você, como parlamentar, consiga aprovação de seus projetos, tem que ter uma negociação, tem que ter ceder aqui, votar favorável ali, mas o que eu vejo é uma carência por parte de muitos dos nossos políticos de princípios de moralidade, de ética, de honestidade e de seriedade. Então, eu penso que Deltan reúne esses atributos todos e eu desejo, sim, que ele vá para a política, que ele se candidate a deputado, a senador, que seja, que ele seria um excelente nome.
Agora, 4 horas com 45 minutos. Eu gostaria de pedir, por gentileza, a análise do Miguel Daúde em relação à situação de Dallagnol na Lava Jato, porque ele se afastou da coordenação da operação em Curitiba em setembro do ano passado, salvo engano, justamente por conta daquelas denúncias e eventuais excessos que foram expostos pelo The Intercept Brasil, aquelas trocas de mensagens com Sérgio Moro. Miguel, gostaria que você analisasse o quanto esse fato especificamente poderia atrapalhar o desenvolvimento de uma eventual candidatura de Dallagnol.
Eu não vejo que isso possa atrapalhar, né? Porque essas gravações não existem, segundo análise, né, que nós fizemos, ouvimos com muita atenção, nenhuma irregularidade brutal do Dallagnol nessas gravações. Ele já age como um investigador que quer realmente descobrir, né, que quer aprofundar, porque combater a corrupção no nível que foi combatido não é fácil, isso nunca tinha acontecido no Brasil. E não tinha outras prerrogativas para isso. Então, eu acho que isso não vai atrapalhar, não, porque o grande público eleitor não está muito atento a isso, né? E é evidente, né, que o poder das pessoas envolvidas nesse momento da corrupção é muito grande, muito dinheiro, e isso acabou forçando um pouco os advogados de defesa dessas pessoas, acabaram colocando dúvidas em relação a essas conversas, né? Mesmo porque também essas conversas não foram feitas dentro da lei. Então, para o grande eleitor, nós estamos com relação à pessoa do Dallagnol, concordo plenamente com a doutora Tâmio. Ele é uma pessoa que tem todos os requisitos técnicos e de idoneidade para ser um representante do povo. Agora, só que nós temos que entender que quando você se lança candidato, talvez o seu discurso não fique adequado ao momento do nosso país. Então, eu não vejo nenhum problema nessas gravações, nessa postura. Eu acho que ele teria que tentar juntar a economia, descobrir por que o Brasil está nessa situação, que vai piorar ainda, infelizmente, e tentar, dentro desse prisma, colocar toda a sua competência, o seu conhecimento. Mas não é fácil, eu admito. É uma decisão corajosa dele de abandonar uma carreira, né, que é uma carreira que muitos hoje tentam ter, e para tentar ser político no Brasil, onde a gente sabe que é bastante complexo, visto ontem a votação dos precatórios. Então, realmente é admirável, mas eu acho que isso aí não vai atrapalhar, não.
Doutora Tamea Danelon, falando sobre a corrupção no Brasil, a senhora acredita que pessoas com a competência de Deltan Dallagnol ocupando uma cadeira ali na Câmara dos Deputados como um deputado pode ajudar uma reforma política, uma mudança na legislação para que assim, de fato, a gente mude um pouquinho esse cenário de corrupção no Brasil?
Claro, Kalina, sempre ajuda. É claro que não só apenas uma pessoa, um nome... seria importante que houvesse uma grande renovação da Câmara. Né? Nas últimas eleições, houve uma renovação, muitos nomes fora da política, né? Muitos outsiders ingressaram no Congresso Nacional, isso sempre ajuda, mas o problema não será resolvido com apenas um novo deputado, né? Um bom novo deputado. É uma série de questões, uma série de reformas que têm que ser feitas, começando pela própria reforma política. O número de deputados é excessivo, a questão do voto proporcional também não representa uma democracia de representatividade, né? Porque só dos mais de 500 e poucos deputados, apenas 27 se elegeram com voto direto, ou seja, só apenas 27 receberam votos suficientes para ocupar uma cadeira. Então, são muitas coisas que têm que ser alteradas, né? Claro que é muito bem-vindo que vá para a política uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa com conhecimento e com vontade de querer melhorar, né? Eu vejo o caso, de fato, de Deltan vá para a política, ele não saiu da carreira para ir para a política. Ele saiu da carreira por uma série de contratempos que ele sofreu e porque ele quer contribuir com a melhora do Brasil. Ele quer contribuir para a sociedade, seja com os conhecimentos dele e com o próprio patriotismo, com essa vontade de fazer o bem para todos, né? Se me permite, em relação às conversas que vocês mencionaram, né, que foi amplamente divulgada pelo Intercept, eu sempre gosto de pontuar essa questão, que elas foram obtidas através da prática de crimes cibernéticos, houve um hackeamento contra diversas autoridades, e nada de errado foi descoberto, porque esse ataque cibernético, eu tenho plena certeza que foi uma das medidas para brecar o avanço da Lava Jato, para brecar o combate à corrupção, assim como ocorreram as leis anticorrupções que não foram aprovadas, os entendimentos do próprio Supremo. Então, veja, o Deltan foi hackeado, teve essas conversas todas lidas, né, por inúmeras pessoas e nada foi descoberto. Em nenhuma conversa foi demonstrado o conluio entre o ex-juiz e o procurador, vamos processar essa pessoa, condenar essa pessoa que é inocente, nada disso. Era apenas técnica de agendar operações para que houvesse uma coordenação entre o judiciário, a polícia e a procuradoria. Mas é evidente que isso é um desgaste. Eu também fui vítima desse ataque. É muito ruim ter a sua intimidade profissional exposta, né? Porque eram conversas profissionais. Então, acho que o Deltan chegou nesse limite, digamos assim. Ele mesmo fala no vídeo que até o fato dele expor a opinião dele em certas questões, ele sofre represálias, né? Só para lembrar, teve uma época onde ia ser a eleição do presidente do Senado e ele fez uns vídeos para informar a população, dizendo que um dos candidatos, que é o senador Renan Calheiros, havia muitos processos contra ele, muitas investigações, que seria importante que o próximo presidente do Senado fosse uma pessoa que não tivesse passagens, né, pela polícia. E por conta disso, ele sofreu um processo administrativo no CNMP que culminou com uma pena de advertência. Então, veja, é muito difícil trabalhar no combate à corrupção, okay, e principalmente contra esses grandes poderosos que estão há anos no poder e querem se proteger.
Perfeito. 4:52. Notícia do dia aqui na Jovem Pan News. Deltan Dallagnol, que é o ex-coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, renunciou ao cargo de procurador do Ministério Público Federal. E a ideia é que ele entre na política, pelo menos é o que apontam todos os veículos de comunicação, inclusive a Jovem Pan News. 4:53. Vamos ver, então, o comunicado que Deltan Dallagnol publicou nas redes sociais. Acompanhe.
Oi, pessoal. Eu estou pedindo meu desligamento definitivo do Ministério Público e nesse vídeo eu quero contar o porquê para você que tem trilhado comigo uma jornada contra a corrupção ao longo dos últimos anos. Desde a faculdade, eu carrego comigo um sonho de um país mais justo e melhor e eu encontrei no Ministério Público o caminho para construir esse sonho, fazendo lá um trabalho técnico em amor ao próximo e em serviço à sociedade ao longo de 18 anos. Foi esse mesmo sonho que me motivou a dar o meu melhor na Operação Lava Jato e quando ela estava nas ruas, nós alcançamos juntos, com o seu apoio, algo inédito no Brasil. Bilhões foram recuperados e por um momento, aqueles que nos roubam há décadas foram punidos pelos seus crimes. Ela nos trouxe esperança de que nós podemos sim construir um país mais justo e melhor, em que a lei vale para todos, em todos os momentos, em que os impostos são investidos na educação, na saúde, na segurança e na nossa prosperidade como nação. Contudo, nos últimos anos, nós passamos a sofrer muitos retrocessos no combate à corrupção. Nós vemos notícias cada vez piores sobre processos anulados, leis desfiguradas e corruptos alcançando a impunidade. A sensação é de que o que nós fizemos está sendo desfeito e a impunidade dá uma carta branca para que quem nos rouba continue roubando. Isso precisa parar. Esse momento difícil nos desafia a fazer tudo o que está ao nosso alcance pelos meios democráticos para desfazer os retrocessos do combate à corrupção e restaurar a justiça. Nós precisamos manter a esperança viva e lutar pela transformação que nós queremos. Essa decisão de sair do Ministério Público não foi fácil. Eu tenho muito orgulho do Ministério Público e do trabalho que ele faz pela sociedade brasileira em diferentes áreas. Contudo, os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito. Às vezes é necessário dar um passo de fé na direção dos nossos sonhos. Eu tenho várias ideias sobre como que eu posso contribuir e eu serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor sobre essas ideias depois de eu sair do Ministério Público. Assim que essas ideias se concretizarem em planos e ações, eu vou compartilhar com vocês por aqui, porque a transformação só virá pela soma dos nossos esforços. Neste momento, eu quero que você guarde isto na sua mente e no seu coração. Nós podemos sim transformar o Brasil por meio do exercício da cidadania, do voto consciente e da participação de cada um de nós na solução dos problemas sociais. Me siga nas redes sociais para continuar recebendo informações sobre como nós podemos juntos fazer essa transformação que nós sonhamos no nosso país.
Oi, e essa pessoal, decisão de Deltan Dallagnol já repercutiu no mundo político. O deputado federal José Guimarães, pelo PT do Ceará, tuitou assim: Deltan Dallagnol larga o MP para ingressar na política. Nunca foi segredo que ele e Moro sempre atuaram como agentes políticos para perseguir Lula de forma truculenta na Lava Jato. Agora eu peço a última análise bem breve, doutora Tamea Danelon e Miguel Daúd, para a gente fechar o nosso jornal.
Tamea. Veja, Kalina, agora vão surgir essas narrativas, né? Sempre são narrativas que são feitas. Os partidos envolvidos na Lava Jato, né, partidos que se locupletaram e causaram um prejuízo de mais de 40 bilhões para a Petrobras, sempre tentaram convencer as pessoas que era uma perseguição política, que era uma perseguição contra o Partido dos Trabalhadores, e isso caiu por terra. Não foi só o Partido dos Trabalhadores que estavam envolvidos na Lava Jato, mas o PP, MDB e outros partidos também. Então, vão continuar surgindo falácias, vão continuar surgindo narrativas para tentar tornar a Lava Jato uma operação política. Só que a Lava Jato não era uma operação de política, era uma operação de polícia.
Saúde, rapidamente, 30 segundinhos.
Bom, a partir de agora, sem dúvida nenhuma, ele vai enfrentar várias críticas, né? Várias observações a favor, contra, mas deve ir em frente. Se essa é a intenção dele, deve ir em frente, levar adiante o seu projeto e tentar, sim, se eleger deputado federal para dar a sua colaboração. Não vai ser fácil, né? A corrupção no Brasil, ela faz parte do seu processo de colonização, é uma coisa que você não muda de repente, mas precisa ter um começo. Então, espero que ele tenha sucesso, mas se prepara, porque a gente já pode perceber que virão aí várias críticas exatamente desses partidos que ele contrariou.
Damé Danelon, Miguel Daúde, muito obrigado aqui pela participação no Headline News.
Eu que agradeço. Obrigado.
É isso aí. Não temos mais tempo, né?
Pois é.
Mas o debate continua com o Rodrigo Constantino, Bruna Torlai e também o Jorge Serrão. 3 em 1, coladinho com o nosso jornal. Continue na sintonia da Jovem Pan News. Até mais.
Headline News. Jovem Pan.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Já pensou em abrir o seu negócio? Tá com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler e tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático. Um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo a como montar um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Tá esperando o quê? Acesse agora newcursos.com.br.